Olá, bebês! Cá estamos com mais um episódio do Bem Bruxonas. Você sabe, né? Toda segunda-feira a gente se reúne aqui para falar de astrologia, misticismo, dar uma luz para sua semana. E eu sou a Lígia Helena. Como sempre, estou aqui com a maravilhosa astróloga Masumi Sugnoshita. Fala, Masumi!
Olá, astro-amigos!
E com o editor de moda, beleza e astrologia do M de Mulher, Lucas Castilho.
Bom dia! Ou tarde.
Ou noite. Eu vou dar esse aviso no começo, porque eu acho que no fim todo mundo desliga e não ouve. A gente tem uma conta no Instagram, segue a gente lá, @bembruxonas. E aí a gente tem as nossas contas do Instagram pessoais aqui, por exemplo, a do Lucas.
Ciumento.
A Masumi.
Astromasumi.
E eu, Lígia.Helena. E para não perder nenhum programa, não esquece de seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Casts. Seja lá onde você ouve o seu podcast, assina a gente, segue a gente. É de graça e toda segunda-feira a gente tá aqui com um programa novo. O tema de hoje é sinastria. Masumi, sinastria eu lembro de ver na revista Capricho, assim, ai, será que o signo dele combina com o meu? Nananã. É isso, sinastria?
Eu tô achando que é o episódio que a galera mais queria ouvir, né?
Todo mundo quer saber, né, se o signo dele ou dela combina com o meu. Mas é isso? Sinastria é isso, combinar os signos para saber se a gente vai namorar.
Exato. Combinar. É, exatamente isso. Sinastria é entender a combinação de mapas. Pode ser um mapa seu e do seu boy, seu e da sua amiga, seu e do seu pai, seu e da sua avó.
Uau!
Seu e do seu amigo, seu e do céu da semana.
Mentira!
Dá pra combinar tudo.
Tô
Dá
passada.
Dá pra combinar tudo, meu. Você e o seu...
Eu e o meu cachorro.
Eu sei, seu cachorro.
Ah, gente.
Eu já olhei o mapa do meu cachorro, cara. Eu olho o mapa de qualquer coisa, na verdade.
Então, ele não fala só de amor.
Não.
Do que fala?
Da relação entre dois mapas, entre dois seres.
Saquei.
Né? E...
Eu vou fazer uma sinastria entre eu e o Bolsonaro pra saber o que ele tem contra mim. Boa ideia.
É, sim.
Mas assim, Masumi, o que a gente precisa pra fazer uma sinastria?
A gente precisa... De data, hora e local de nascimento, surgimento.
Das pessoas envolvidas.
Das pessoas, das empresas, qualquer coisa envolvidas.
E uma vez sabendo disso, o que a gente precisa pra fazer uma magia pra agarrar esse boy?
Você poderia fazer isso, mas dá muito trabalho, né, eu acho.
Ah, pode?
Dá, você pode olhar assim, ó, aqueles, né? Você vê a lua da pessoa, você vê Vênus da pessoa, você vê todos os planetas lá, você consegue meio que entender. Ah, se eu falar desse jeitinho, fazer isso, isso, aquilo...
Ah, é?
Mas
não é que, tipo, automaticamente a pessoa vai gostar de você.
Não,
mas assim.
Você tem as armas pra.
Pra, tipo, ah, pra se dar bem com aquela pessoa. Mas.
Mas, gente, pra quê, né?
Pra quê? Exato.
Você basicamente tem que fingir que você é uma coisa que você não é.
Exato.
Pra agradar outra pessoa.
Tá muito
talvez
trabalho.
Não seja
Calma.
A melhor combinação.
Não é pra agradar outra pessoa, é pra você se agradar, você conseguir aquilo que você quer.
Em última instância.
Você consegue? Pé na bunda.
Pô, tira a magia da coisa e você fica se esforçando lá. Até porque a gente tem, tipo, uma ideia do que seria ser, assim, mais de um jeito ou de outro. Mas não tem nada a ver, né?
Mas então, como usar a sinastria de um jeito bom e não te deixar pilhado?
Entender como é a sua relação com a pessoa. Porque, sabe, o exemplo que eu dou é... Cada filho tem uma relação diferente com seus pais.
Total.
Você pode ter 5 filhos. Cada filho vai ter uma relação diferente com os pais. E aí, você fazendo a sinastria de cada filho com o seu pai, né, com sua mãe, você entende o porquê disso. Você para de querer certas coisas das pessoas, para de exigir certos comportamentos, porque você entende primeiro como a pessoa é e como a sua relação é com ela, como ela te afeta, porque você se incomoda tanto com ela.
A gente falou um pouco sobre isso no programa sobre Mercúrio, né? Da importância da gente saber em que signo que tá Mercúrio com as pessoas.
Sim.
Que a gente se relaciona, porque é o jeito de se comunicar e tudo mais. E vem cá, esse jeito de fazer sinastria que a gente vê por aí, assim, em sites e em revistas, e que é assim, ah, o seu signo solar é o signo solar do fulano.
Uhum.
E o que que isso diz? Isso funciona em algum grau?
É divertido, pelo menos pra você passar tempo enquanto você ainda não sai com o boy.
Na fila do banco.
Eu já fiz muito disso quando era adolescente.
Nossa,
era bem
também.
Divertido. Nossa, cara. Sabe aquela esperança assim?
Não, e pior é que tem vários sites com... É tipo, automatizado. Você já põe seu signo do crush, pá, não vai dar certo.
Às vezes dá uma luz, né?
Então, mas quando a gente tá falando dos signos solares, da relação entre os signos solares, do que a gente tá falando exatamente?
Sol fala de identidade, né, gente? Então, o jeitinho. Mas quem diz que a pessoa vive realmente a identidade dela? Começa por aí.
Não, tá?
Tantas pessoas vivem na negação do seu signo, gente. Aquarianos que não vivem a rebeldia aquariana real.
Taurinos, eu acho que não gostam de comer.
Não, mentira, cara, isso não existe.
É verdade, cara. Ó, a minha vida inteira, meus pais... Não meus pais, mas minha família, tipo, meio que me zoou que eu sou meio fresca, tá ligado? Que eu sou taurina. Não porque eu sou taurina, mas porque eu gosto de coisas boas. E...
Eu entendo.
Aí eu reprimia esse lado, cara. Até, tipo, eu sacar... Não, velho, eu posso gostar disso. Isso tem a ver comigo. E não é que eu me forçava a gostar dessas coisas, mas, tipo...
Vou querer caviar, sim.
É, eu me sinto à vontade, sim. Eu realmente gosto disso. E outras coisas não são tão importantes como isso é pra mim.
Eu, com ascendente em touro, na minha família, quando eu era criança, eu tinha a fama de escolher sempre o prato mais caro do restaurante, então... mesmo quando eu não tava vendo o preço. Porque eu gosto de coisas boas.
Você gosta de coisa boa. E qual que é o problema disso? Então, assim, primeiro tem isso, né? As pessoas, às vezes, não vivem assumidamente quem elas são. Tem isso. Então, você olhar pra essas análises só de sol e sol... É divertido, é engraçado, mas...
Não.
Não.
Então, vamos lá, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um site que tem uma ferramenta de sinastria.
Uhum.
E eu quero usar, ela não vai comparar mapa com mapa, mas o que eu posso colocar ali na combinação que vai ser mais interessante do ponto de vista de entender o relacionamento? É em que signo que tá a Vênus do cara?
Nossa,
ou a Lua?
Pode crer,
ou
né?
O quê?
Então, você poderia procurar com a Lua...
Vamos hackear essa sinastria.
Pode crer. Você pode pegar aquele site lá de sinastria.
Vamos fazer, então, um exemplo aqui de lua. Massumi.
O que você gostaria de saber, Lucas?
Uma pessoa com lua em virgem com uma pessoa com lua em capricórnio. Qual que é a probabilidade disso dar certo?
Ah, então. Aí você entra naquele site de sinastria simples lá, por exemplo, de signo solar.
E aí você?
E você pega essa lua aí. Então, você pega a lua em... Você pega... Virgem, a combinação de virgem com capricórnio. Que a lua fala das emoções, de como a gente se vincula mesmo. Então,
e como um vai entender o outro emocionalmente.
Emocionalmente, uma coisa que não se escreve, é uma coisa que se sente. E aí você vai ver que capricórnio e virgem tem bastante a ver um com o outro.
Sim.
tô sentindo uma coisa.
Onde
aqui
tá
na mesa.
Onde tá Mercúrio aí?
Ah,
o
Mercúrio.
Sol de vocês.
Sol?
Quer dizer, desse exemplo.
deixa eu pensar aqui num exemplo aleatório. Sol em touro com sol em peixes.
Aí, então, imagina que você faça a leitura dessa sinastria aí só com base no sol em
touro e peixes.
Sol em touro e peixes. Alguns sites vão falar que combina por conta dessa questão de, tipo, flexibilidade pisciana, né, acolhimento e touro ter a estabilidade. Outros vão falar que vocês não vão se entender, porque um é muito racional, o outro é mais emotivo, né? Então, um mais sonhador, outro mais pé no chão.
É um quebra-cabeça, né?
Cara, era melhor você olhar pra lua. Que você ia falar, olha, aqui combina mais.
Não, então, peraí, ó. A lua, então, é uma coisa legal da gente jogar lá.
A lua. O
que mais? Vênus?
Vênus. Vênus, porque é forma de se relacionar.
Legal.
Né? Então, por exemplo, pessoa que tem Vênus na casa 3 ou Vênus em gêmeos, ou em signos de ar, ela não gosta de muito peso lá, sabe? Então,
sim.
Ela pode até ter uma lua mais profunda. Mas na hora do dia a dia, ela vai querer ter uma zoeirinha lá, vai querer uma coisa engraçada. Agora, uma Vênus mais água, né? Se você vai sair com uma pessoa que tem Vênus no signo de água, vai ser um pouquinho mais fofinho. Então, na hora de você sair com ela e ela começa a compartilhar umas informações que são demais pra você, você vai conseguir entender o porquê ela faz isso, assim. Né? Tipo, falar, tá, faz parte da pessoa. Seria legal não ter que olhar mapa e simplesmente aceitar as pessoas como elas são.
Exato.
Mas você tem, tipo, um auxílio aí. Então, Vênus é legal também pra ver na sinastria. Eu acho que, assim, na real, o lance é ver o mapa como um todo, claro, né?
Sim.
E que cada área vai dizer uma coisa.
Cada
tipo,
exato.
Mercúrio, como vocês vão se comunicar? Marte, A energia sexual, a energia desse casal. A
atração, né? O sol, onde ele brilha, né? Em que casa que ele brilha? Porque aí, se você vai pensar numa parceria de trabalho ou num relacionamento amoroso de longo prazo, não é só atração sexual, né? É tipo, meu, como que vocês ajudam um ao outro a crescerem juntos, né? Então, você vai ter pontos lá que não vão ser muito legais, talvez, só que aquilo vai ajudar vocês a crescerem. Então, você lendo uma sinastria, em vez de aquilo ser um ponto de atrito, vira um ponto de aprimoramento.
Você sempre fez a sinastria sua com os boys, Masumi?
Sim. Eu tentei, tipo, o que eu vou responder? Sim. mas eu faço mais porque é divertido. Tipo, e pra entender algumas coisas. Então, por exemplo, o meu sol brilha na casa 6 do meu boy. Então, não é que eu faço isso propositalmente.
Como assim brilha?
Onde você tem o seu sol, você, tipo, ilumina a vida da pessoa, né? Tipo, só que onde no mapa? Depende do mapa da outra pessoa.
Como é que faz pra ver isso? Como é que eu fico sabendo onde o meu sol brilha no mapa do Diogo?
Fazendo, por exemplo, em sites mais maiores, parrudinhos, assim, né? O astro.com, por exemplo, você pode fazer... Você registra lá o seu mapa e o mapa do Diogo. E aí você coloca lá a sinastria entre os dois mapas.
Mistura aí.
Você pode colocar a influência... Pra você ver a influência do seu mapa no dele ou a influência do mapa dele no seu.
Uau!
Né?
Ó, astro.com, hein, gente?
Porque a influência que a gente tem na vida do outro é diferente, né?
É.
Como um vive o relacionamento é diferente de como o outro vive o relacionamento.
Gente, mas é todo... Agora é todo um segundo nível, né? Porque eu entrava lá no astro.com e ficava olhando o meu mapa. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Pirei. Gente, socorro.
Só que assim, não é uma... Se você viver de forma natural, não é uma coisa que você faz propositalmente. É uma coisa que acontece. E você também consegue entender... Os atritos, né? Que eu falei antes, tipo, onde que vai ser um pouco mais difícil de vocês se entenderem?
Faz alguma diferença? Porque eu já vi em alguns sites de sinastria desses que eles pedem para você colocar o seu gênero. Então, se você se identifica como homem, como mulher, faz alguma diferença fazer uma sinastria homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem?
Então, aí tá ligado a, tipo, a relação, a forma com que a gente se relaciona com as nossas emoções e a forma com que, tipo, estereotipam isso.
Tá.
Tá? Então, Lua, Marte e Vênus. Quando a gente fala em geral, né, homens não lidam com as emoções da mesma forma que mulheres lidam com isso.
Uhum.
Marte, tá ligado, se você for ver numa relação hétero, Marte é o nosso ideal do que seria um homem. Masculino. E Vênus, o ideal feminino.
Uhum.
Então, no mapa de uma mulher, seria assim. A Vênus é como eu me relaciono. E Marte é, tipo, o cara que me dá um tesão, assim. Eu sinto atração por ele. Não consigo explicar por quê. E aí, no caso do homem, seria Vênus, o ideal feminino.
Uhum.
Que ele inconscientemente acha que seria uma mulher ideal. Só que assim...
O mundo mudou.
Cara, não é mais...
Não é igual a 2000 anos, baby.
Tipo, velho. Acho que isso vai de cada um, de como cada um lida com esses aspectos na vida dele.
Ah, eu odeio quando astrólogos falam, tipo... Ai, porque o homem é desse jeito e a mulher é desse jeito. Gente, que jeito eu sou?
Então...
Não?
Tipo... Não. E assim, cada um tem o seu jeito aí, a sua lua, a sua forma de sentir as coisas. Não tem um jeito fixo.
Eu acho que no fim, esses sites querem mais as suas informações, viu? Cuidado!
Pra vender!
Sim. Outra questão aqui, palpitante. Sinastria é sempre entre duas pessoas? Se eu tô aí num relacionamento com 3, eu posso...
Você pode fazer.
É
só colocar os 3 mapas lá.
Aí é trinastria.
Você pode colocar quantos mapas você quiser. Porque é engraçado, às vezes você vê, tipo, a linhagem de neta, mãe... Não, filha, mãe e avó. Às vezes tem umas coisas em comum.
Uau!
Né, que passam de geração em geração.
Nossa! Isso, assim, do ponto de vista psicológico, a gente já percebe, né? Mas, nossa, assim…
Divertido.
Uau! Tô meio passada. Divertido. De que dá pra fazer
você
isso.
Você pode fazer com qualquer coisa.
É tipo uma linhagem, né?
E aí, uau! Então, é interessante. Você pode fazer de duas pessoas e um momento.
É?
Você pode fazer…
Eu tô parecendo uma criança. Uau!
Ah, é. Faz pra mim, faz pra mim. Você pode fazer… Tem a mapa combinado também, que é tipo… Esse terceiro ser que surge a partir da interação de duas pessoas.
Uhum.
Tipo um filho?
É, tipo isso. Tipo, o que é a relação de vocês? O que ela significa no mundo? É, tem muitas combinações que se pode fazer aí.
Gente, adorei, adorei.
Assim, a primeira coisa que você pensa em sinestria é fazer de relacionamento amoroso, né?
É o que a gente aprende quando a gente é adolescente.
Né? É mais legal mesmo. Tipo, não, é sério, é muito divertido, façam, é muito legal.
Caso você não vai ficar pilhado, né?
É, então...
Eu parei de um tempo de fazer porque eu tava tipo, Jesus, eu vou enlouquecer desse jeito. Eu nem perguntava o signo do boy. Já passei essa fase.
Ah, é porque a gente faz tempo que não fala sobre isso, sobre essa questão do preconceito com signo, né? Porque daí você vai e faz a sinastria com todos os signos e o seu e fala, Capricórnio não presta, vou procurar então, um boy de virgem. Não é assim que funciona.
Não é assim, acho que até por isso que a gente não fez esse episódio sobre sinastria, tipo, como um dos primeiros episódios, né?
É.
Primeiro você precisa olhar pra você mesma, filho.
Sim.
Depois, faça uma sinastria, porque é interessante também. E aí, é legal fazer sinastria com... Eu achei, assim, o que mais me impactou, não sei se é porque é o meu caso, tá? Foi fazer sinastria em relação ao mapa dos meus pais. Porque a gente, às vezes, tem umas expectativas em relação a eles. Ou a gente tem uns problemas na nossa relação, né? Ou até com os nossos irmãos. E você começa a entender aquela pessoa, enxergar aquela pessoa como um ser humano. Como um indivíduo.
Isso muda tudo.
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 Porque os seus pais aprendem com você também. Por mais que eles não mostrem, às vezes, porque eles sentem essa pressão de, tipo, ser um exemplo, sei lá. Ou, enfim, o que eles têm na cabeça deles? Com a geração deles.
Os mais velhos que ensinam, os mais novos aprendem.
É,
cala a
sei
boca.
Lá, sabe? Tipo, isso é coisa da geração deles.
Não fala assim com a sua mãe, Lucas.
Pois você olhando pra isso, e tipo, você não precisa nem contar pros seus pais. É só você olhar, pra você entender como que foi isso. Você vai entender muito sobre você.
É muito louco isso, né? Quando você entende que os seus pais... são seres humanos como você, com dúvidas, aflições, medos. E isso, sei lá, pra mim foi muito uou.
É muito legal. E você consegue separar o que era a influência deles, o que é coisa sua. De repente você tava culpando eles por umas coisas que eram suas. Enfim, eu acho que
é preciso amar, né?
É uma forma de você se conhecer. Você olhando para esses mapas.
Maravilha, olha que dica maravilhosa. Corre lá no seu site preferido e faz a sinastria com seu pai, com sua mãe. Para você se entender aí num outro nível, né? Numa outra camada. Muito bom. Vamos para o segundo bloco, Céu da Semana. E aí, Masumi? Eita, começamos já falando que vai ser tenso e a lua cheia, né?
É.
Lua cheia, pra mim, é a lua mais babadeira de todas.
Cara, a lua cheia é sempre... A lua cheia do mês passado, pelo amor de Deus. A Lígia escreve uma pauta aqui, né, pra gente. Ela prepara cuidadosamente toda semana.
Faço isso mesmo.
Né? E porque senão a gente se perde. Que tem muito assunto pra falar. E uma das anotações que eu escrevi sobre essa lua foi... Astro alerta!
Uau! Põe a sirene aí, produção.
Por quê? Bom, começa. A lua cheia ela já é mais intensa, né? Ela eleva as nossas emoções.
Outra lua cheia.
Todo mês tem.
Toda mês tem.
Não tem como fugir.
É, ainda mais se você, astroamiga, se você tiver muitos planetas em signo de água, tá? Ou uma lua mais sensível, você pode sentir mais esse efeito da lua. É, tô enrolando porque. Porque vai ser treta.
Não, vamos lá, Masumi. Tá,
respira.
Todo mundo preparado.
Ó.
Eu não.
A lua cheia é quando a lua tá de um lado e o sol tá do outro, tá? Então, a lua vai estar em Áries.
Ok. Pausa dramática.
E o sol em Libra. Só
ah,
que...
são opostos.
Exato. Essa é a lua cheia. O sol tá jogando luz na lua, que está em Áries, que é mais impulsiva.
Tá.
Que pensa mais em si mesmo. E aí, dessa vez, a gente tem Plutão interferindo nesse jogo. Formando quadratura.
Que abelhudo.
Yes.
Abelhudo, ótimo.
Então, o que acontece? Lembra no outro episódio que a gente falou que Vênus está em oposição, ia entrar em oposição a Urano?
Sim.
Né? Tipo,
lembro.
Vamos se libertar dos pesos nas relações. Seja o peso uma pessoa com a qual a gente está se relacionando, ou uma bagagem nossa.
Sim.
Né? Vamos se libertar de relações lixo? Vamos ser mais nós mesmos nas relações? A lua cheia, essa lua cheia vai exaltar as nossas necessidades individuais. Tá? Pra gente funcionar bem no relacionamento a dois.
Porque a Áries, egoístinha. Ok.
É então importante. Estamos falando de relacionamentos de novo.
De novo. O tempo todo isso. Porque a gente tá em Libra.
Libra.
E esse Plutão, se fosse só isso, beleza. A gente ia sentir, a gente ia ver várias coisas. Falar, putz, não dá mais, né? Ah. Mas Plutão entrou no meio e ele fala assim, então, e aí, o que você vai fazer? Não é nem o que você vai fazer.
E aí, queridinha, tô esperando.
É, tipo, mãozinha na cintura.
Plutão vai se mexer e vai mexer os pauzinhos lá e vai fazer acontecer. Então, pode ser um momento de muita aflição, sabe? De insegurança. De você sentir meio que você tá fora do controle da situação, sabe? Então, é que sempre que eu falo de Plutão, eu tento falar com cuidado, porque as pessoas entram em pânico. E não é uma coisa ruim. Plutão, ele faz acontecer. Você querendo ou não, ele muda a situação. Tá? Então, você vai sentir que, putz, alguma coisa não dá mais. E aquilo vai mudar, você querendo ou não. Fim.
Eita.
É isso.
Prepara.
Eu gosto.
É isso, né? Eu gosto muito dessa coisa que você acabou de dizer. Tipo, a gente fica com tanto medo de mudar as coisas e tomar atitudes que a gente acha que são certas para as coisas não mudarem. Mas elas vão mudar de qualquer forma, você fazendo algo ou não fazendo. Então, gente, sempre prefiram... Ai, bate aqui. Sempre prefiram fazer, é muito melhor.
Deixa eu rolar.
Você vai estar mais em controle da situação.
Viva!
Exato, e você não vai se arrepender por não ter... Ai, vai chegar em casa. Que saco, não fiz, devia ter feito. Acorda, mulher!
Se joga!
Exato.
É boa essa sensação de você achar que tem controle da situação, né?
É.
É uma ilusão.
Mas faça.
Tipo... Você pode pelo menos fazer assim, eu tive controle de que aquilo não ia ter controle. Eu sabia. Eu sabia que não ia ter controle, então eu... Bah.
Então eu me joguei.
Exato.
E aí, a dica pra lidar com esse momento é se acolher. Tá? Eu não tô falando que vai acontecer coisa ruim, gente. Não é isso. Mas assim, caso algo aconteça fora daquilo que você tinha planejado na sua cabecinha. Tipo, meu, sabe? Se ajude a passar por esse momento.
Se dê uma garrafa de vinho quando chegar em casa, um chocolate.
Ai, que
são
delícia.
Coisas que taurinos usam pra se acalmar, né?
Tudo verdade.
Tem outros episódios aí sobre a lua pra você entender como você pode se acalmar. É, você pode... Pode ser, gente. É que quando a gente fala de coisas saírem do nosso controle, pode acontecer coisa muito legal também.
É verdade.
Tá? Alguém, tipo, te surpreender. Sabe? Só que se você fica no controle e você não aceita aquele convite porque você tá com medo, pá, perdeu a oportunidade. Então, viva o momento do jeito que ele for. Por mais intenso que seja. Por mais medo que dê.
E vai ser intenso.
Vai ser intenso. Vai ser intenso.
Uhul! Vou comprar uma roupa nova.
O que acontece mais aí pra exagerar, pra atrapalhar?
Tem mais?
Tem mais. É que assim, ó, a Lua, Sol e Plutão vão estar todos em 20 graus. O que mais vai estar em 20 graus? Ou parecido? Júpiter vai estar em 20 graus. Entrando em contato com essa galera aí. Exaltando mais ainda o momento. Vai ser um momento de exageros.
Uau!
Daquilo que você sente, daquilo que você passa, daquilo que acontece. Exagerado. Tudo exagerado pra você ter ter uma experiência assim que não vai ser esquecida.
Essa é aquela semana que no fim do ano a gente vai falar, nossa, o ano foi Barra, ou foi bom, baseado nesta semana,
cara,
que vai
eu
ser…
Eu espero que sim.
Ah, eu espero que seja Mara,
espero
então.
Espero que sim. Já pensou, tipo, passa essa semana, você não percebeu nada? Não aconteceu nada?
Aí você escreve pra gente pedindo seu dinheiro de volta.
É tudo mentira. Enfim, o lance é grandes aprendizados sobre os relacionamentos. Sobre como as coisas são imprevisíveis.
Vai acontecer. Se prepara.
Se prepara pra essa semana.
Masumi, quem vai se dar bem, quem vai se dar mal essa semana? Alguém tá mais preparado pra encarar esse furacão?
Ó, eu acho que… Não, ninguém vai se dar bem.
Todo mundo vai sofrer.
Tá bem democrático.
Ai, caramba. Cara, acho que só quem não sofre é aquário, né?
Olha,
que
sortudo.
Que não tá nem aí. Ah, meus aquarianos são mais… Sou mais boa, né? Mas falando sério, assim, aquário, leão.
Ai, que bom.
Leão, boas notícias, né? Gêmeos. Vocês vão passar meio tranquilos
mais
por essa.
Mais tranquilos.
Sempre. É, Sagitário também. Vão rir da situação. Agora.
Ah, vem todo mundo se ver a casa de queimando ali atrás, tá, galera? Tomando uma cerveja.
Aquele meme
aquário
do incêndio.
Aquário vai falar, não queria mesmo. Sagitário vai ficar rindo. Né, gêmeos também, tipo, ah, tá, beleza, vai, ah, tudo muda. Leão vai falar que não é culpa dele, fala assim, tipo, ah, tá, nem queria mesmo. E, mas assim, touro, escorpião, que são mais apegados. Cara, tem um Urano no meio, Urano em oposição de Vênus aí, falando de renovações no amor, sempre é, pode estar acontecendo uma coisa maravilhosa, sabe? Mas é mudança, então isso meio que assusta, sabe?
Uhum.
É…
Calado.
Não, sério, pode acontecer uma coisa muito legal, de repente, sei lá. A pessoa fazer uma declaração super fofa pra você. Mas você não tá acostumado com isso. Vai fazer, nossa, que brega. Sabe, tipo, coisa assim.
É bem o que eu faria.
Tipo assim, finalmente aconteceu um negócio que você sempre quis nos seus sonhos. E aí você, tipo… Fica assustado, porque aquilo significa comprometimento, mesmo sendo a coisa que você mais quer. Só que quando você tem medo de perder. Sabe aquelas coisas?
Eita!
Se liga, amiga taurina!
Assim, tá. Aí, por exemplo, Capricórnio, Câncer, Libra, Áries. É intensidade, né? É um momento de muita intensidade pra esses daí. Então, Libriano gosta de, assim, por mais que goste de se relacionar com todo mundo, ele gosta de também, às vezes… Tá no controle sobre a situação, né? Que todo mundo goste dele. Ai, todo mundo gosta de mim. Todo mundo me adora. Então, de repente você vai começar a perceber que você tá ficando irritada com algumas coisas. E você vai precisar atender às suas próprias necessidades. O que pode significar falar coisas que não são tão agradáveis assim. Ou fazer umas escolhas que são mais difíceis. Ou, de repente, você falar o que você realmente tá pensando e ver que a outra pessoa fica super de boa com aquilo. Pode ser.
Então tá, gente. Essa semana vai ser… Intensa.
Intensa.
Coloquem seus capacetes. Preparem-se. E conta pra gente como é que essa semana foi pra você. Como é que foi essa lua cheia? Como você se sentiu? A gente gosta de saber disso. Vamos pro terceiro bloco. Perguntas dos ouvintes. Toda semana a gente responde umas duas ou três perguntas aqui no ar. Então você pode mandar pra gente, bembruxonas@gmail.com. Quanto mais informação você mandar pra gente, melhor a gente pode responder. Então manda aí data, local e horário de nascimento. Ou se você já tem o seu mapa astral, manda o seu mapa, mandalinha, etc. E mandem perguntas objetivas, que a gente consiga responder em 5 minutos, mais ou menos. Porque, infelizmente, a gente não consegue fazer uma leitura completa de mapa astral em 5 minutos. Para isso, é legal marcar um horário com o seu astrólogo ou astróloga preferido.
Masumi.
É tipo Jequiti. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Não é exatamente sobre astrologia, da Adris Índice. É, chegou até pelo Instagram essa. E ela pergunta bem direto ao ponto. Para que servem os cristais, Masumi?
Para muitas coisas. Limpeza energética. Esse é o clássico. E energização. Então,
Basicamente é isso.
E como limpar um cristal? Você compra, você precisa limpar ele, tipo, desenergizar ou energizar novamente? Conte mais. Comente.
Assim, eu vou responder primeiro com uma pergunta. Astromigas, vocês gostariam de ter um episódio só sobre cristais? De repente? E os cristais de cada signo ou coisas do tipo?
Eu gostaria.
Acho chique.
Porque tem várias coisas legais que dá pra falar sobre pedras. Então, você compra na loja, certo?
Eu comprei de um hippie que tava passando no bar essa semana.
Por exemplo.
Ótimo.
Aquela pedra passou por várias mãos. Rolou várias trocas de energia. Seria legal você chegar em casa e fazer uma limpeza. Como se faz essa limpeza? Depende da pedra, tá? Então, você pode colocar em água corrente por uns minutinhos até você sentir que aquilo tá de boa. Mas algumas pedras são porosas, né? Ou tem pedras que são... Tem base salina, mineral.
Uhum.
Então, aí você não pode colocar na água. Você teria que colocar no sol ou na terra. Mas eu tenho um método que é tipo... Que independe disso. Porque às vezes a gente não sabe, né? Você não entende muito sobre pedra. Você pode pegar uma barra de selenita.
Selenita é o quê? É uma outra pedra?
É tipo um sal.
Um sal.
Né? Mas é uma pedra, assim. É muito legal,
tá,
essa barra de selenita. E você coloca ela perto da pedra. E aí ela limpa qualquer tipo de pedra. Ou cornalina. Cornalina é uma outra pedra que também limpa outra pedra. Ou um cristal branco.
Legal.
Tá? Esses três.
Tá, isso então é legal procurar nas lojas que vendem cristais e pedras e tal. Essas pedras aí que tem esse poder de limpar as
loja
outras.
Loja de pedra?
Olha, custa R$19,90.
Patrocina nós. Em que loja? A gente só vai falar se você patrocina a gente.
Joga no Google, gente, barra de selenita. É a primeira que aparece.
Barra de selenita é muito legal. Ele limpa ambientes, limpa pedras, limpa tudo.
Bacana. E aí, essa coisa, você falou que os cristais servem para limpar
ou energizar.
E aí, como é que você usa isso? Pode ser no ambiente, pode ser numa joia, no corpo, carregando na sua bolsa, como é que é?
Sim, pode ser em tudo isso. Mas é preciso estar atenta ao que você usa. Por exemplo, tem essa modinha de usar a turmalina no pescoço.
Não é bom.
Eu não acho muito legal. Porque turmalina, ela isola, né? Eles falam que por turmalina protege você energeticamente. É turmalina negra,
uhum,
né? Aquela pedra pretona.
Sei.
E aquele cristal que é tipo meio branco, meio roxinho? É um cristal normal, né?
Ametista.
Ametista?
Ametista.
Serve, eu posso usar no pescoço?
Pode. Ametista, selenita.
Então, alguns cristais são mais adequados para usar em algumas partes do corpo e outros não.
E outras nem tanto. A não ser que você realmente saiba como usar aquilo, entendeu?
Uhum.
Porque senão, a turmalina, tipo, às vezes, como ela isola, por exemplo, você pode começar a ficar tão protegido que você fica sem ninguém, saca?
Uhum.
E aí, tipo, tá, a pedrinha no pescoço não vai fazer tanta coisa, mas eu estudei radiestesia, né? Radiestesia, ela estuda a frequência energética das pedras, tal, e enfim, de tudo. Você pode potencializar a emissão energética com radiestesia. E aí, se você coloca a turmalina lá, você realmente fica isolado.
Eita.
Né? Então...
Usem com sabedoria, busquem conhecimento.
É.
E a gente, em breve, faz um programa, então, sobre cristais. Porque acho que tem muita coisa pra responder,
e tem,
né?
Tipo, posso fazer meio que um guia básico, assim. Porque tem muita informação
e na
mesmo.
Dúvida, né? Usa diamante, cara.
Usa diamante, gente. Pode crer. Não, assim, quartzo rosa, essa ametista que você falou, selenita. Super legais.
Maravilha.
Simples, sem erro.
Então tá. Tati Góes pergunta o seguinte… O homem e a mulher já estão no nosso mapa? É possível prever casamento pelo mapa astral? Se tá no mapa, é porque vai acontecer?
Lembra do episódio anterior sobre Saturno, retorno de Saturno?
Sim.
Então, lá eu já dei um spoiler sobre relacionamentos e Saturno. Ouvi lá.
Tá, eu e a Elisa aqui esperando. Vai.
Não, ouvi lá. Não, porque assim, cara... Tati, eu precisaria ver o seu mapa para entender como você lida com relacionamentos. Começa por aí.
Uhum.
Eu, particularmente, não sei ver homem ou mulher no seu mapa. Até porque eu não sei nem se eu quero saber disso. Eu não vejo sentido nisso.
Uhum.
Eu não... Tá, se tiver alguém aí, algum astrólogo que vê isso, assim, eu não... Se tem uma... Já perguntaram isso para mim. Se tem uma pessoa que tá no meu destino, sabe?
Sim.
Acho que não.
Eu acho esquisito ver isso num mapa de uma pessoa, né? São tantas variáveis.
O mapa é sobre você.
Exato.
Sobre o que você veio aprender, né? A forma com que isso vai acontecer, eu não sei.
Não tem outras pessoas no seu mapa. Não mas tem. Se você fizer uma sinastria, como a gente falou hoje…
Você vai poder entender como aquela pessoa combina com você. Como que você pode se relacionar com ela. Gente, a sinastria não serve pra você falar que a pessoa não combina com você. Você é que decide se você topa aquele desafio ou não.
Yes.
E na relação, o lance é, os dois precisam querer. Então, você precisa respeitar a vontade do outro também. Você pode ler a sinastria, ver um monte de coisa lá na outra pessoa. Falar, nossa, a gente pode se dar super bem. Mas se a outra pessoa não quiser. Ah, mas ele tem medo, não sei o quê. Problema dele. Você vai fazer o quê? A pessoa não é...
Vai matar?
Não. Não. Vai estrangular? Não vai. Tipo, vai chacoalhar até ele entender? Não vai. Relacionamento é uma escolha. Até no tarô, a carta dos amantes, ela significa uma escolha.
E isso que você falou é muito legal. A gente voltando pro tema inicial do programa da sinastria, que é isso, assim. Não tem essa, ai, combina, não combina, esse rola, esse não rola. Depende de você estar aberto para encarar defeitos e qualidades do outro, e o outro tá aberto para encarar os seus.
E assim, como a Tati pergunta, Masumi, eu quero perguntar também. Se tá no mapa, é porque é verdade?
É verdade.
O que
eu quero
que
ser
é
astróloga
pra
saber que é verdade. Não, eu tô brincando, cara. O que, que é exato?
O que,
que é verdade?
Que é verdade?
Tá dizendo no mapa que você vai ser médica.
Não tá dizendo no mapa.
Você vai ser médica.
Cara, meu, de repente até rola fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu acho meio injusto você chegar lá e falar pra uma pessoa que ela tem que fazer isso. Como que eu vou saber? Profissão é uma coisa que foi determinada por humanos. Você poderia fazer várias coisas.
Mas assim, é só, tipo, tirando a brincadeira.
Uhum.
Mas o mapa revela tendências, mas não que necessariamente essas coisas vão se tornar reais.
Vai depender das suas escolhas. Então, sim, é possível prever um casamento pelo mapa? É possível... Eu poderia pegar a pessoa que tem Saturno, casa 8, 7, 1, 4... Falar que a pessoa nunca ia casar, ou nunca ia conseguir se relacionar direito com ela. Eu podia estar acertando.
Mas você pode errar também.
Porque vai depender das escolhas das pessoas.
Gente.
Né? Tipo, tem gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade em relação a alguns aspectos da vida. E vai ter facilidade. Tem gente que tem muita facilidade em arranjar emprego. Essa não é a questão da vida dela.
Nossa, é verdade.
Para outras pessoas, essa é a questão. Isso é uma dificuldade, só que ela tem uma super facilidade em se relacionar com as pessoas. Não significa que uma vai casar e a outra não.
Tem uma coisa linda chamada livre-arbítrio, né? Que muda tudo, que pode mudar tudo.
Ai, então, gente, casamento também, né?
É isso.
2000 e...
casamento é tão 2015. Então, é isso aí, gente. Não tá escrito em pedra.
Bola pra frente.
É. E é isso. Acabamos. Queria agradecer quem tá ouvindo, quem segue a gente. Quem não segue, corre lá e segue. Pode ser no Instagram, @bembruxonas. E no Spotify, e etc. E os nossos Instagrams pessoais. O do Lucas.
Ciumento.
Masumi.
Astro Masumi.
E o meu, Kelija.Helena. Segue a gente aí em todos os lugares. Que na semana que vem, a gente tá junto de novo.
Manda
um
pouco de amor aí pra gente.
E tchau.